Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Fala o seu repórter Astro, testemunha ocular da história,
com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional.
Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa. Segundo informou esta noite o DNER, são boas de um modo geral as condições de tráfego nas principais estradas que servem a Guanabara. A noite de sábado é tranquila para os cariocas. Ao início da noite, os bombeiros conseguiram debelar um incêndio nas matas do Corcovado, o segundo em apenas 24 horas. As principais manchetes internacionais desta noite destacam: Buenos Aires. O governo argentino pede moderação nas ações relacionadas com o sequestro do ex-presidente Aramburo. Roma. Uma em cada 54 pessoas italianas aspira a um cargo nas eleições regionais e municipais que serão realizadas amanhã. Tel Aviv. Uma aldeia israelense foi atacada hoje com foguetes disparados de território do Líbano. Guerrilheiros árabes também dinamitaram uma rede de alta tensão no porto de Eilat. Saigon. Os comunistas aparentemente começaram uma ofensiva contra o centro de veraneio e o aeroporto de Sinherap. No segundo aniversário de morte de Robert Kennedy, a senhora Ethel Kennedy compareceu ao cemitério nacional de Arlington. A viúva ajoelhou-se e orou ante o túmulo de Bob. Neofascistas italianos fizeram na Praça Navona de Roma o seu comício final para as eleições regionais e municipais que serão realizadas amanhã. Temos de parar os comunistas, diziam as faixas dos neofascistas. E houve choques entre fascistas e comunistas. Turbas de neofascistas atacaram um carro com símbolos da foice e do martelo. E eis a notícia final. A atriz Mia Farrow seguiu hoje sua campanha contra a guerra no Vietnã. Em Londres, Mia Farrow passou o dia distribuindo convites para uma reunião destinada a apoiar a resistência contra a política de Nixon no Sudeste Asiático. Desejando a todos um feliz fim de semana, aqui se despede por hoje o seu repórter Esso, para voltar na próxima segunda-feira às 19h40. Muito obrigado, boa noite, até lá.
Gontijo Teodoro. Grandes nomes do rádio, da televisão, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Solano Ribeiro. Amigos ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui para mais um episódio junto com Nicola Lauleta. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani.
Prazer novamente receber mais um grande nome que realmente nos representa no rádio, na TV, na publicidade. Hoje recebendo com enorme prazer Solano Ribeiro. Prazer, Solano.
O prazer é meu de reencontrar vocês, né? E fundamentalmente gente entrando num outro caminho, que hoje em dia o podcast me parece que é o que está entrando na moda, né?
É, está em plena evolução no Brasil, já em alguns países com muita audiência, mas aqui estamos chegando lá, é isso aí.
É o rádio do futuro, né? Vamos lá.
A pessoa baixa o seu episódio e vai ouvindo a gente quando pode, maravilhoso. Solano Ribeiro, seu nome completo?
Solano Ribeiro de Faria.
De Faria, filho de portugueses.
Neto,
não.
Né?
Neto de portugueses.
De português.
Nasceu em São Paulo mesmo, senhor?
Nasci em São Paulo, nasci nas Perdizes, né? Meu pai e minha mãe tinham uma farmácia na Cardoso de Almeida, que existe até hoje, chama Farmácia Butantan. E eles moravam em cima da farmácia, e os dois eram farmacêuticos, e aí eu nasci em casa, não fui nem pra... eu tava com pressa.
Bom, já tinha farmácia ali embaixo mesmo, né?
Qualquer coisa, pega um band-aid.
Um band-aid lá. Quantos irmãos na família?
Eu tenho um irmão.
Um irmão.
Que já falecido, né?
Certo.
Mais velho, 8 anos que eu.
E aí sua infância foi por ali, em Perdizes mesmo?
Não. Das Perdizes eu mudei para Vila Buarque, né? Numa rua chamada Rua Cunha Horta, 82, primeiro andar. Tá lá até hoje, é um predinho de 2 andares. E outro dia eu passei com saudade daquela. Lá eu passei a minha infância.
É gostoso a gente poder passar no imóvel que morou quando criança, ele está lá, né?
Está lá
da
ainda.
Mesma forma. É difícil isso, viu? Eu já perdi todas essas referências lá em Poços de Caldas.
Então eu passei e senti uma lembrancinha de um momento muito importante que eu vivi naquele apartamento lá. Eu não me lembro exatamente a data, mas é facilmente verificável. Eu vi o meu irmão pulando feito louco no sofá, e aí eu perguntei, o que foi? O Japão se rendeu, acabou a guerra.
Puxa!
E aí o que acontece? Na frente do meu apartamento tinha uma venda, né? Que chamava venda naquela época, que era uma espécie de quitanda, empório e tudo mais.
A caderneta, você ia pra mamãe e o papai ia lá, assinava a caderneta.
E de japoneses, né? A rua Cunha Horta é uma rua pequenininha, ela é curtinha, então todo mundo da rua Cunha Horta foi lá pra encher o saco do japonês. Impressionante. Então isso ficou claro, né? Uma coisa tão marcante assim, e eu não podia ir. Tinha uma empregada lá que me segurava. E meu pai foi, minha mãe foi, meu irmão foi. E aí eu tenho essa lembrança dessa rua, como eu tenho outro tipo de lembrança da passagem de uma fortaleza voadora que veio da Força Aérea Americana, passou baixinho em cima daquela rua lá. Eu tenho outra lembrança, que eu vi um avião cair. Eu estava na janela, aí de repente passou uma esquadrilha desses bombardeiros médios, A-20 que chama, né? Um deles foi se afastando, entrou em parafuso e caiu. Aí eu chamei a empregada, minha mãe estava trabalhando, falei, eu vi um avião cair. Ela falou, ah, que isso, que nada, menino, tudo mais. Aí quando minha mãe chegou, eu contei para ela. Aí a empregada foi embora, né? E de repente ela volta, olha, caiu mesmo, eu não consegui chegar em casa, caiu na 9 de julho. E foi uma coisa extraordinária, porque o cara entrou em parafuso, caiu e conseguiu, numa pontaria lá, cair num terreno baldio. Ou seja, não
feriu ninguém.
Todos, mas não feriu ninguém. E isso foi... lembranças da minha rua Cunhão.
A mais tenra infância. Que gostoso. E ali você estudava no bairro?
Eu estudava no Rio Branco, no Jardim da Infância do Rio Branco.
Já era lá na...
O Rio Branco ali na
Zenópolis, né?
Não. É uma travessa da rua. Era quase pertinho da minha casa lá. Eu ia a pé, já criancinha, eu ia a pé pro Jardim da Infância lá, porque naquele tempo você podia andar na cidade.
À vontade.
Problema, né? Então eu me lembro disso, e o meu momento mais gostoso dessa época era o dia de comprar o material escolar, que a gente ia lá para aquela lojinha da escola e comprava lápis de cor e caderno, isso e aquilo, isso. É um momento muito gostoso.
É bom recordar essas coisas, que coisa maravilhosa. E na sua casa você convivia então com seu pai, sua mãe, seu irmão?
O meu irmão cedo foi embora para a Academia Militar.
Ele era bem mais velho que você?
8 anos.
8 anos.
8 anos. Ele era mais velho e optou pela carreira militar, né? Então ele foi fazer a escola preparatória de cadetes, onde hoje é o Ciro sírio-libanês, e depois foi fazer a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Então ele seguiu a carreira militar. Meu pai também, ele era tenente farmacêutico, também é militar. E a minha mãe era jornalista. Ela trabalhava numa empresa chamada Press Information, que ela fazia traduções e tudo mais. E depois seguiu uma carreira de, ao mesmo tempo, de funcionária pública, sendo química analista no Instituto Adolfo Lutz, e uma carreira literária. Ela se transformou numa pessoa que foi considerada pela turma da época aí a principal poeta viva da língua portuguesa.
Que maravilha! Qual o nome completo
disso? Idelma Ribeiro de Faria. O que aconteceu? Ela foi nomeada para a Academia Paulista de Letras e ela estava escrevendo o discurso de posse, que ela ia tomar posse, então ela foi eleita, mas ela houve complicações da saúde dela e ela morreu sem ter tomado posse. Mas o livro dela é um livro
super considerado.
Não é leve, a poesia dela barra pesada. Né? Não digo barra pesada no sentido de linguagem, barra pesada no sentido filosófico.
Que coisa maravilhosa.
Foi daí que é o DNA que foi pra você aí, né?
De onde veio, eu não sei.
Mas é que tem muito...
É, porque uma grande cabeça, né?
É, uma cabeça, né?
Maravilhosa.
Incrível.
Muito bem, Solano. E aí você foi para o colégio, qual era a interação de rádio na sua época?
A interação de rádio não tinha nenhuma. O que tinha é a minha vontade de participar dos espetáculos, porque sempre, quando eu mudei, tempos depois, quando criança, minha atividade artística foi quase nada.
Sim.
Mas quando eu fui fazer o ginásio científico, eu fazia parte do Grêmio. E o Grêmio um dia fez...
Isso no
um
Rio Branco mesmo?
Não mais.
Não.
Aí eu mudei para Aclimação e passei a frequentar... É engraçado, porque eu morava na Aclimação, na Avenida Lins de Vasconcelos.
Perfeito.
Depois eu mudei para uma rua paralela, Lins de Vasconcelos. E eu fiz vestibular para o Colégio Russo. Era um colégio estadual, presidente.
Sim, né?
E que era absolutamente fantástico. Todo mundo queria estudar naquela época nos colégios estaduais, eram os melhores. Hoje em dia ninguém quer.
Esse aí. Depois mudou para colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Era top mesmo.
Era top. Eu entrei lá e eu ia para o colégio de ônibus. Eu pegava o ônibus da Lise de Vasconcelos. O colégio era no Parque Pedro II. Eu descia na Praça da Sé e descia toda a rua Tabatinguera para chegar, ia a pé todo dia até lá embaixo. E aí eu fiz...
Você estava no Grêmio do colégio, é isso?
Aí ainda não. No Grêmio foi quando eu mudei para o Fernão Dias Paes. Eu mudei para o colégio Fernão Dias Paes quando eu mudei da Aclimação para Pinheiros.
Certo.
Aquele também era colégio estadual e eu passei a frequentar ali, e ali foi tendo início a minha vida, vamos dizer assim, mais de vagabundo, que eu saía, cabulava a aula para ir no cinema, eu ia quase todo dia no cinema. E às vezes a gente matava a aula e ia jogar sinuca num botequim lá perto do colégio, né? E aí começou a minha atividade, vamos dizer assim, com o Grêmio, política, vamos dizer assim, política, seja política estudantil, seja política mesmo, né? Porque a minha turma lá era barra pesada, quase todo mundo comunista, né? E claro que me doutrinaram, né? Eu também virei comunista, né? Quem não foi um pouquinho, né, ao longo da sua vida, né? Até que eu me decepcionei com aquela bobagem toda lá, mas os caras conviviam com você no pátio do colégio, na maior intimidade, brincavam. Quando ia para reuniões, entrava o cara que era o chefe lá e era uma hierarquia. E um dia eu fui para uma reunião, eles fazendo planos, na hora que terminava o discurso, eles aplaudiam assim, com o dedo, que era para não poder bater palma, para não chamar atenção. Eu falei, isso aqui é uma palhaçada. Além da postura das pessoas, né? Eles se transformavam e viravam um tremendo num dirigente.
Sim, autoritário.
Autoritário. Aí você tinha que obedecer. Eu, como não era muito obediente com nada, eu caí fora.
Tá certo. E a música sempre presente, não?
Não. A
também
música não estava presente.
Na sua casa?
A música, um dia, eu tinha uma tia que tinha um velho violão. Eu fui na casa dela e falei, me empresta esse violão. Era um violãozinho pequenininho, mas bom, deu vecchio, né? E levei o violão para casa e comecei a dedilhar aquelas musiquinhas, peixe que é ave voar, aquelas coisas bobinhas lá. E indo, até que um dia aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha, vamos dizer assim...
Ótica.
Audiótica.
Exatamente.
Eu ouvi o Elvis Presley. Aí eu falei, que é isso? E ouvi também, e na época teve muito sucesso, aquele filme Rock Around the Clock. Outro filme também, que era Sementes de Violência, cuja música era o Rock Around the Clock com o Bill Haley. Eu falei, mas isso aqui são coisas novas, porque eu estava acostumado a ouvir Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Tony Bennett, esses caras, aquelas tremendas orquestras, etc. É. E de repente vem um carinha com um conjunto de quatro músicos lá e vira uma sensação.
Lá,
falou,
pá.
Simultaneamente aconteceu outra coisa que mexeu com a minha cabeça. Eu fui assistir o filme Juventude Transviada com James Dean. Aquilo também mudou, porque era outro enfoque. Era a minha geração. Eu ainda não tinha chegado lá, mas era a minha perspectiva dos próximos anos. Eu vendo pela primeira vez aquela coisa, aquela estética e aquela música, e tudo isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu passei a tocar rock no violão. Claro que para encantar as menininhas lá, fazendo aquela cara, etc. E realmente às vezes funcionava, né? Então foi a minha entrada, vamos dizer assim, na música, até que um dia eu estou vendo televisão na TV Record e eu vejo um conjunto que era o Dudu no banjo, Paulinho na bateria, Daniel no baixo, tocando rock. E muito bem, né? Aí eu estudava já no Fernão Dias e na minha classe tinha o Passarinho, que gostava de cantar também.
O mesmo Passarinho, criador de jingles, não?
Não,
outro
não,
Passarinho.
Outro Passarinho. E aí nós nos aproximamos dessa turma e eu comecei a cantar com eles, né? E o Passarinho, aí entrou um americano lá, que era chinês-americano, Bob, né? E nós criamos o primeiro conjunto de rock da cidade de São Paulo, que chamou The Avalons.
The Avalons.
É. Gravamos. A carreira do The Avalons foi uma coisa absolutamente maluca, né?
Será que a gente encontra alguma música do The Avalons?
Encontra.
É? Tá no YouTube?
Tá no YouTube.
Então vamos aproveitar para ouvir um pedacinho do Avalons agora.
Por favor. Bom, que aconteceu? Aconteceu que eu reuni o pessoal e eu era muito amigo de uma menina chamada Regina Helena. E a Regina Helena tinha uma casa maravilhosa no Pacaembu, grande, com piscina e etc. E eu perguntei para ela, dá para a gente fazer a estreia do The Avalons aqui na tua casa? Ela falou, dá, venha, faça aí. Nesse dia, e nesta casa, estava uma pessoa que namorava com esta Regina. que depois veio se casar com ela. A Regina, hoje chama-se Regina Boni, virou uma marchã, e o cara que estava lá vendo era o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. E o que aconteceu? Nós tocamos para aquela turminha ali, né? E agradou. E um cara falou: poxa vida, vocês topam tocar numa festa no sábado? Tem uma graninha para vocês. Eu falei: pô, topa? Ainda com uma graninha? Nós vamos, claro. E fomos para tal festa. Aí tocamos na festa, ganhando a tal graninha. Nessa festa estava um cidadão que era chamado Walter Arruda. O Walter Arruda, ele tinha ele era produtor de televisão e ele tinha um programa no Canal 5, que então era a TV Paulista, né? Eu não tenho a certeza, mas me parece que o programa era A Noite é de Garbo, era ao vivo, né?
Certo.
Então fomos lá, tocamos. Quando estou saindo, na portaria tem um cara lá: ó, tem um telefone para você. Aí, cara, aqui quem está falando é Miguel Vaccaro Neto. Vocês topam gravar um disco? Eu estou lançando uma gravadora chamada Young, que é só com música jovem, e eu acho que vocês vão se dar muito bem. Eu falei: pois claro que sim, vamos lá. E gravamos o disco. Entre estrear na casa da Regina Boni e gravar o disco foi menos de um mês. E lançamos o disco, e o disco fez um tremendo sucesso, lá de cara. Tinha a música chamada Valentina, mas Valentina...
Que ano era isso? 60 aí?
59, 60, era começo dos anos 60, mas foi o primeiro. E aí nós começamos a fazer shows em colégios, um dos maiores sucessos que a gente fez foi no Colégio Santa Marcelina, para as freirinhas lá. Por incrível que pareça, as freiras
pertinho de onde você nasceu, hein? Santa Marcelina era na Cardoso.
Na Cardoso de Almeida. Né? Então foi um sucesso. Depois fizemos naquele colégio de freira que tem ali na 9 de julho também, Desvazou, né?
Desvazou.
Né? Enfim, só que fazendo esse sucesso, nós fomos chamados para fazer o show de esquenta dos artistas internacionais da Record, que o Paulinho tinha o Teatro Record na Consolação, trazia lá um monte de gente interessante e nos convidou para... O Abelardo Figueiredo era o produtor do show.
Paulinho Machado de Carvalho era o diretor. Carvalho,
ele era o dono da
coisa. Sim, exatamente. Ele tocava a TV Record.
E aí nos convidou e a gente fazia sucesso lá na até que o Abelardo desistiu e eu passei a ser o produtor. Minha carreira como produtor começou com a desistência do Abelardo Figueiredo. Até que um dia eu ouço um carinha que foi embora agora cantando aquela música: vai minha tristeza, e diz a ela: ah, se você disser que eu desafino, amor. Falei: meu Deus, tudo que eu estou fazendo é uma porcaria, eu vou ter que mudar tudo. E desisti de cantar e comecei a tentar cantar bossa nova. Só que para cantar bossa nova precisava estudar. Estudar violão,
sim,
estudar canto. E eu não era muito chegado a querer estudar, não. Então, meu caminho para o bastidor começou aí. Né? Aí eu passei a ser produtor, produzi alguns shows na Record e tudo mais. E aí aconteceu outra mudança na minha vida. Né? Quando eu assisti o filme do James Dean, eu falei: eu quero ser ator. Eu conheci aquele método lá.
Multifacetado, Solano Ribeiro.
Não, e eu era muito tímido. E aí existia aqui uma IAD, Escola de Arte Dramática. Né? E eu prestei exame com toda a minha timidez. Por incrível que pareça, a melhor nota que eu tirei foi de improvisação. E passei a ser aluno da Escola de Arte Dramática. Nesse primeiro ano, tive como colega uma pessoa chamada Nilcedes Brito, mais conhecida como Glória Menezes.
Glória Menezes.
É. Aí, Silnei Siqueira, o João José Pompeu e muita gente. Araci Balamanian foi minha colega de classe lá. Até que houve uma necessidade de eu optar ou a música ou o teatro. Eu falei: bom, não sei. Desisti da escola, passei um tempo fazendo música e fui convidado pela Cacilda Becker para fazer parte de um espetáculo como ator. Era Morte e Vida Severina. E ela fez um espetáculo no teatro, que era o Teatro Natal, ali na Júlio Mesquita,
Júlio Mesquita,
né?
É lá São João, lá.
Que tinha sala azul e sala rosa, não sei.
É.
Então aconteceu uma coisa muito louca, porque Nós fazíamos espetáculo numa das salas, que era Morte e Vida Severina, com todo o João Cabral de Melo Neto, essa coisa toda. E do outro lado era Bububu no Bobobó. Então os caras, a entrada valia para os dois teatros. Então tinha gente que comprava para ver as coxas das vedetes lá e dava uma chegada e falava, meu Deus, que é isso aqui, quando via o outro espetáculo.
Ai, que barato.
Aí eu saí, terminou a temporada, né? E eu sou procurado pelo Augusto Boal. Eu comecei a fazer também umas noites de bossa no Teatro de Arena. Por quê? Eu era muito amigo do jornalista chamado Moraci Duval e do Franco Paulino, né? Eles tinham colunas na Última Hora, uma coluna de show business e outra de música. E nos reunindo lá, a gente estava meio com raiva do que acontecia aqui, que vinha aquela turma do Rio de Janeiro e ganhava uma grana aqui em São Paulo, em teatro, em boate, etc. Eu falei, mas peraí, São Paulo está cheio de gente boa também, vamos promover essa turma. E um dia no CAVE, o Vinícius de Moraes estava fazendo um show lá.
Cave, há quanto tempo eu não ouvia falar sobre o Cave.
E aí, ele cantando lá, tinha um cara meio bêbado, começou a perturbar, e o Vinícius saiu com o seguinte: São Paulo é o túmulo do samba. Aí eu, Moraci, falando, peraí, vamos pegar por aí. Vamos mostrar para esses cariocas que São Paulo não é túmulo do samba porra nenhuma. E começaram a fazer umas sessões de bossa nova. Era a bossa paulista, eram reuniões secretas da bossa paulista. Pegava a casa de alguém aí, que tivesse uma casa grande, com piano, com tudo. Convidávamos compositores, cantores, César Mariano, Theo de Barros, a Ana Lúcia, essa coisa toda, para poder...
Só a nata, né?
Fazer.
Um timinho razoável, né?
E aí, cada um levava uma comidinha, uma bebidinha, a gente saía de lá, provavelmente sempre bêbado, mas com alguma música composta pela turma lá, né?
Que legal.
E eles publicavam isso na segunda-feira, no jornal, e eu percebi que todo mundo estava interessado, querendo saber que porra era aquela, que é aquilo. Então eu resolvi fazer as noites de bossa no Teatro de Arena. Nas segundas-feiras eu fazia as noites de bossa. Foi um sucesso arrasador. Nessa época, a gente ia muito no Gigeto, era o lugar da moda de São Paulo. Todo mundo ia no Gigeto. E um dia eu estou jantando no Gigeto, passa um cidadão nas minhas costas, que eu conhecia já de algum tempo, que era diretor de programação da Excelsior, chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho.
De novo na sua vida.
E ele falou, Solano, quer trabalhar na TV Excelsior? Eu quase ri, porque eu imagino, televisão era uma coisa menor para mim lá, né? Aí, de repente, eu falei, uai, por que não? Aí ele me deu o cargo de coordenador de programação. O que, que é coordenador de programação? É o cara que tinha que manter a estação no horário e mandando ordem para entrar os programas. Quase tudo era ao vivo.
Sim.
Muito pouco, a gravação ainda estava no primeiro momento dos videotapes, né? E aí eu aceitei. Aí teve uma vantagem, porque o coordenador é aquele cara que fica lá. Se falta o locutor, ele vai lá e faz a locução. Se falta o diretor de TV, ele faz direção de TV. Se falta o câmera, ele vai lá e faz câmera. Ou seja, eu aprendi a fazer televisão fazendo. Pela necessidade de chegar lá e... Ok,
colocar no
deixa
ar.
Comigo. Então esse foi um início, e aí eu pedi ao Boni para fazer um espetáculo no teatro. Era um teatro, aquele que pegou fogo aqui, o Cultura Artística, né? E eu fiz Noite de Bossa Paulista. Peguei aquele elenco todo, fiz uma gravação em três noites, a gente aí gravava e editava, e os programas foram indo ao ar em três programas. Não chegou a lotar, pouca gente no auditório e não deu audiência nenhuma, né? Até que o Walter Guerreiro, que vocês devem conhecer,
claro,
me chamou e perguntou se eu queria fazer um espetáculo juntando o Rio e São Paulo. Ele patrocinaria com Calçados Eduardo. Então, fui pro Rio, conheci o pessoal do Rio, convidei, foi a primeira vez que eu vi a Elis cantando no Beco das Garrafas, foi meu primeiro contato com ela, trouxe a Elis para cantar em São Paulo, foi a primeira vez que ela cantou em São Paulo, nessa Primavera Eduardo é Festival de Bossa Nova. Primavera porque era setembro. Eduardo era o patrocinador, e Festival de Bossa Nova era o Festival de Bossa Nova. Quase lotou aquele teatro, tinha uns 900 lugares. Aí fizemos os programas e já deu alguma audiência. Aí o que aconteceu? Aconteceu 1º de abril, 31 de março, 1º de abril.
64.
Eu estava na Excelsior, eu vivi aquele clima todo, aquele momento, e no Teatro de Arena o pessoal se foi embora, se pirulitou. Do Arena, do Oficina, tudo que era que o pessoal de esquerda sumiu. E no Teatro de Arena existia uma cláusula do locador que se houvesse uma interrupção de 30 dias sem espetáculo, cancelava o contrato. Eu falei, não posso permitir que feche o Teatro de Arena. Como eu estava trabalhando na Excelsior, lá tinha um coreógrafo americano que tinha um time lá, um grupo de baile sensacional, e era um cidadão chamado Lenny Deum.
Sensacional.
E aí,
espetáculo.
Eu chamei o César Mariano, aí o César Mariano juntou um conjunto que era o Azeitona, tocando baixo, era o Ayrton Moreira na bateria, e o Kleber naquela coisa toda. E para cantar, a Marisa Gata Manso. E precisava para uma... Aí o Gaguinho. Gaguinho, que era um sambista meio passista. E o Lenny fez um corpo de quatro bailarinas. E mais o Gaguinho. Ele cantava também. A Marisa cantava. E precisava de alguém para cantar uma música para a coreografia do Lenny com as bailarinas. E quem foi cantar? Esse que vos fala.
Sensacional.
E cantei uma música do Jorge Benjor, então era Jorge Ben. Que era Vamos Embora, Uau. Mas se não tem birimbau, meu amor, não me leve a mal. E aí virei aquele troço. Um dia o Calil Filho era o diretor da TV Excelsior, foi assistir, achou sensacional, falou, pô, você não pode mais ficar sem dirigir coisa na televisão, você tem que fazer. E me deu então a produção do programa musical do programa da Bibi Ferreira, que era Bibi Sempre aos Domingos, dirigido então pelo Walter Avancini.
Aí isso só fez... coisa fraca, né? Que coisa linda.
Aí isso fez com que eu fosse muito ao Rio, fosse conviver com trazer gente lá, porque esse programa da Bibi, ele foi o programa que sucedeu aquele Brasil 60, lembra do Manuel Carlos?
Sim.
E que trazia um pessoal de música e uma música mais sofisticada. E eu percebi que sim, existia um outro elenco que precisava ser mostrado. E aí eu pensei, naquela época, nós éramos invadidos todo ano por um monte de música italiana que saía do Festival de San Remo. E era só música italiana. Eu falei, puxa vida, será que a gente pode fazer alguma coisa parecida?
Pois é, que no Brasil é.
Aí eu pedi ao Henrique Lembendiger, ele era dono da Fermata, o regulamento do Festival de San Remo. Eu estudei o regulamento, falei, mas o Festival de San Remo, ele é totalmente dominado pelas editoras e gravadoras. E eu não quero fazer isso aqui, porque senão não vai mudar nada, porque as gravadoras e editoras vão ficar fazendo a mesma coisa que estavam fazendo. Pois bem, adaptei, lancei o festival, o Edson Leite topou lançar o festival, o Calil Filho também, o Boni tinha saído da Excelsior, e aí eu fiz um festival aberto. O que, que significava um festival aberto? Podia entrar quem quisesse, era só mandar partitura, ainda não tinha gravação. Então a partitura era enviada lá, a gente estudava, juntei uma comissão de seleção lá, que era Augusto de Campos, Rogério Duprá, Damiano Cotzella, Décio Pignatari, e no piano o Hamilton Godoy. E aí o que aconteceu? A gente tinha que ler a partitura e alguém cantar. Então era uma coisa meio engraçada, porque ali ninguém era cantor nem nada, mas tinha que cantar a música. E recebemos mais ou menos umas 400 partituras, né? E fizemos a seleção. A seleção com aquele time foi uma seleção que resultou no Arrastão.
Nossa!
Que foi a primeira grande porta para a Elis. Com o Arrastão, eu perguntei, Elis, você topa assinar um contrato com a TV Excelsior? Ela falou, olha, eu ganho na TVI 80 mil alguma coisa, não sei que moeda é.
Qual TV ela estava?
Rio.
Na Rio.
Para vir para a Excelsior, eu quero 600, não sei que moeda era. Aí eu levei a proposta para o Edson Leite, ele sai com a seguinte frase: não temos nada o que fazer com essa moça. Nesse momento eu já tinha indicado a Elisa, eu dei uma namoriscada com ela, ficou até noivos por algum tempo, mas aí nós já não estávamos juntos no festival. Mas eu indiquei a ela um cidadão chamado Marcos Lázaro para ser empresário. E o Marcos fez uma jogada entre a Tupi e a Record e acabou conseguindo que a Elisa assinasse com a Record por 6 milhões.
Ou seja, 10 vezes mais do que ela queria. Mas, na essência.
Entre ela começar a carreira, eu conhecer, ganhar o festival e sair de 80 mil para 6 milhões, foi menos de um ano. E aí o Paulinho de Carvalho, muito sensível ao que estava acontecendo, contratou praticamente quase todo mundo da música brasileira e criou o programa Fino da Bossa. Que depois teve que mudar para o Fino, porque o pessoal do Fino da Bossa mesmo não topou deixar o nome com a Record. Só que foi um tremendo sucesso, a Elisa explodiu e aí aconteceu.
Já era aquele programa que ela apresentava com o Jair?
Isso.
Ah, perfeito.
É, o Paulinho Jair contratou o Jair e contratou também a Velha Guarda, fez um outro programa chamado Bossa Saudade.
Bossa Saudade.
Com o Ciro Monteiro e Elisete Cardoso. Fez depois Jovem Guarda. Ele adotou uma programação musical. Aí, o que aconteceu? Eu tinha ficado meio ressabiado com a Excelsior, porque eu só consegui fazer o festival na Excelsior porque a Rodia patrocinou. Ao patrocinar, a Rodia estava mais interessada no show, que eles faziam um show na Fenite, que era famoso, todo mundo queria assistir o show da Rosa, já era sempre super produção. E ele estava mais interessado no show e no desfile das manecas, porque ele pegava aquela turma toda, fazia o show e depois viajava pelo mundo com as manecas, com o show, para fazer foto para as revistas de moda do Brasil, né? E aí eu queria fazer o festival só no Guarujá, para ser igual a São Remo. Naquela semana todo mundo só falar de música. Mas ele não, ele falou: eu quero que seja no Guarujá, em São Paulo, em Petrópolis e no Rio. Porque ele estava mais interessado no desfile do que na música, né? E aí aquilo me deixou muito chateado, além do que ele pressionou. Como o Simonal fazia parte do show da Rodia, ele tentou forçar o júri a dar o resultado para o Simonal. E começou a fazer o lobby dele lá, presentinho aqui, almoço aqui, ó. Ele tava mudando a cabeça do júri, eu percebi aquilo, falei: não vou deixar. Liguei para o Walter Silva, que tinha o picapo do Pica-Pau, e falei: ô Walter, do Rio de Janeiro, ligar para São Paulo, você levava horas, porque você tinha que pedir a telefonista, ela ligava, marcava uma hora e aí aparecia aquilo lá. Mas eu consegui falar com ele, falei: Walter, tá acontecendo isso aqui no festival. Ele foi pro microfone e caiu de pau no festival, em mim, na Rodia, em tudo mais. Eu cheguei pro Lívio Rangan, que era o cara da Rodia, e falei: Lívio, Walter Silva em São Paulo tá caindo de pau em cima da gente aí. Ele ficou preocupado, tudo que a agência não quer é que o patrocinador se envolva em qualquer tipo de escândalo, né? Então ele chegou pro júri e falou: não, vocês estão liberados. Por isso é que ganhou o arrastão. Ele liberou os jurados e votava. Pois bem, quando foi no Natal, na véspera de Natal, eu fui pra puxar o saco lá do Edson Leite, do Alberto Saad, que era o diretor da Excelsior, e parabéns, etc, aquela coisa, aquela cena toda de despedida do ano, etc. Aí eu perguntei pro Edson: o Edson, e o festival? Ele falou: o que tem o festival? Ele falou: não vamos fazer? Ele falou: vamos fazer sim. Já assinamos com a Rodia. Eu falei: mas como assina com a Rodia? Nem me fala nada. E eu perguntei pra ele: quem é que vai fazer esse festival? Eles riram lá, falaram: ah, quem vai fazer? Você. Eu falei: eu? Não. E como é que vai ser o festival? Ah, vai ser igual ao outro, só que não vão estender ainda pra Salvador e Ouro Preto. Nossa. Eu já tinha achado chato aquela viagem.
Já tinha quatro cidades.
Mas eu saí, falei: eu não vou fazer esse festival. Quem vai fazer esse festival é a Rodia, o Livro Andan, eu vou embora. Peguei a máquina de escrever, não tinha computador naquela época, da secretária, bati meu pedido de demissão e fui embora. E aí pensei: puta merda, hein? Faço um troço que deu certo, e aí eu vou ter que procurar emprego. Aí, nessa época, existia entre as emissoras um protocolo que nenhuma podia convidar alguém contratado de outra emissora. Como eu me liberei, eu estava liberado, o Marcos me procurou e falou, Paulinho quer conversar com você. Falou, você topa fazer um festival na Record? Eu falei, pô, é o melhor lugar do mundo para fazer um festival, porque você está com o elenco todo aí.
Exatamente, né? Era totalmente musical.
É, aí ele foi perguntar para Elis se ela deixava eu ser contratado da Record. E ela não pôs nenhuma restrição, porque ela mandava lá, né? A Elis era a Regina, Elis Regina. E aí eu fui para a Record, e aí aconteceu o primeiro grande estouro, que foi o Festival de 66, Banda versus Disparada, que a partir daí tudo tudo mudou.
Disparada do nosso grande amigo, que trabalhou com, que fez a audição aí, junto com você, das partituras lá.
O Theo.
O Theo de Barros.
O Theo de Barros e o Geraldo Vandré.
Coisa linda.
Que ganhou o festival dessa. A Excesso fez um festival. Ela fez o festival. Quem dirigiu foi o Roberto Palmari. Quem ganhou o festival foi a Tuca cantando uma música do Geraldo Vandré. Teve algum sucesso.
Tudo bom, e aí teve pelo menos mais duas ou três edições do festival.
Não, o festival da Excelsior acabou
da,
não, aí.
Da Record.
Aí eu fiz o da Record de 66. A Globo começou a fazer também o Rio, o Festival Internacional da Canção. Aí eu fiz o festival de 67, que foi o maior festival. Pra você ter uma ideia, deu 97% de Ibope.
Nossa.
97%. A cidade de São Paulo.
É Vinha com Luciana, que ano foi?
Não, foi depois. Não,
foi depois.
Esse festival que eu tô falando foi o seguinte ao da Banda e a Disparada, que quem ganhou foi o Ponteio, com o Edu Lobo, onde apareceram as guitarras elétricas do Domingo no Parque, e o Alegria, Alegria com os Mutantes, o Caetano Veloso, essa coisa toda. O Chico apareceu lá com Roda Viva. Esse festival foi arrasador, porque não só todas as músicas eram muito boas, como deu uma audiência desgraçada, não tinha ninguém nas ruas da cidade, estava todo mundo ligado nas noites do festival, né? Era um por semana. E esse foi o festival que eu fiz até acontecer o ato institucional número 5, que aí baixou. Eu ainda fiz o festival de 68, ganhou Tom Zé, São Paulo, meu amor. E aí baixou a ditadura pra valer, e aí censura nas músicas, no rádio. O Caetano foi preso, o Gil foi preso, ficaram sem nenhuma acusação, ficaram incomunicáveis, depois foram obrigados a ficar confinados a Salvador, na Bahia, e obrigados a se exilar, foram pra Inglaterra, né? O Vandré fugiu, Chico saiu do Brasil, bom, todo mundo saiu.
Debandada geral.
Quando o Paulinho me chamou para saber se eu queria fazer o festival de 69, eu falei, eu seria um canalha se eu fizesse, para dizer que tá tudo bem. Meu elenco todo, que eu que praticamente lancei esses caras aí, tão, não podem cantar no Brasil, estão fugidos. E a Record ainda fez o festival de 69, que quem ganhou foi o Paulinho da Viola, com uma música que sintomaticamente se chamava Sinal Fechado.
O rádio e a televisão continuaram, porque eu me lembro de você depois na Tupi.
É, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive que começar a fazer outras coisas, né? Aí o Boni, mais uma vez o Boni, me chama para fazer um programa de televisão no Rio de Janeiro. Estava em evidência o grupo chamado Grupo MAU, Movimento Artístico Universitário, que era o Ivan Lins, Gonzaguinha, César Costa Filho, Aldir Blanc, João Bosco, e uma turma toda. E a gente fazia um programa meio brincadeira, que a gente fazia a parte musical no estúdio e saíam com carro de externa, porque na época não tinha essas camerinhas portátil, nem celular, nem telefone celular. E aí a gente saía entrevistando no Rio, aleatoriamente, deixando os caras falarem bobagem, e eu editava aquilo lá, as músicas, com o programa virou um sucesso extraordinário, né? O Borjaro falou, vocês modificaram a linguagem do musical na televisão com esse programa. E o programa foi crescendo. O Ivan Lins foi virando o Ivan Lins, né? O Gonzaguinha fazendo um tremendo sucesso, o Macalé, o Jardim Macalé. E o programa era um programa elaborado em termos musicais e com a música da melhor qualidade. Aí mais uma vez o Boni me chama, falou, Solano, o programa está tendo um tremendo sucesso, o patrocinador, que era a Shell, está muito contente e ela quer incrementar o programa. que você acha da gente contratar a Elis Regina? Eu falei, ô Bonnie, é uma sacanagem você perguntar para um produtor musical o que, que ele acha de você contratar a Elis Regina. Mas não precisa, os caras, o que está tá acontecendo é que eles vão, estão subindo, estão crescendo.
Como é que chamava esse programa, viu? Você lembra?
Som Livre Exportação.
Som Livre Exportação.
Som Livre Exportação.
É. Aí o Boni me dá notícia.
Nem tinha gravadora Som Livre ainda, ou já?
Não, a gravadora, o nome Som Livre existiu por causa desse programa.
Ah, saiu daí.
Saiu daí.
É. Aí o Boni me chama e falou, Shell insistiu demais, nós vamos contratar Eliso, Simonal, Alberto Carlos, etc. Eu falei, bom, é o fim do programa, né? Por que o fim do programa? Porque esses caras vão aparecer aqui na hora de gravar e vão gravar uma música que não vai dar para preparar número com ninguém. Eles vão chegar lá e vão cantar. Então não deu outra. O programa começou a ficar repetitivo e foi virando uma mesmice. E aí o que
me... Mas a Elis Regina cantou Madalena também, né? Nele,
cantou foi? Madalena. Não, ela virou a estrela do programa.
É, onde ela chegava era a Regina, ela era reinada.
Ah, não tinha jeito. E a mulher era cantora extraordinária, né? Então, essa foi a minha ida para Globo, até que eu não aguentei mais, né? Eu falei, bom, eu quero parar, eu não estou aguentando, era muito trabalho. E praticamente tinha uma noite da semana que eu não dormia, que eu ficava editando o programa, e depois já tinha que fazer reunião, já tinha que fazer o programa musical ao vivo, depois sair pra rua fazendo externo. Aí ele falou, pá, peraí, vai descansar, tira uns 15 dias aí, escolhe pra onde você quer ir. Aí eu voltei no dia seguinte e falei, eu quero ir pra Brasília. O Bruno falou, pô, eu tô perguntando pra você, você quer ir pra Nova York, pra Paris, pra Roma, pra Londres, você quer ir pra Brasília? Eu falei, quero ir pra Brasília. E aí fui pra Brasília, e foi maravilhoso, porque eu conheci a jovem população, porque o que acontecia com Brasília? Chegava no fim de semana, os pais, ia todo mundo embora, como até hoje vão embora, né? E a cidade ficava da garotada. E aí era uma festa, porque a cidade ficava, eles ficavam donos da cidade mesmo. E aí eu conheci outro mundo, né? Inclusive percebi uma coisa engraçada, que eu percebi que o sotaque do brasiliense, que aquela turma já tinha nascido em Brasília, e adoravam, eles adoravam.
Já não eram mais os candangos, eram os filhos deles.
E aí o sotaque era meio que uma mistura de sotaques, né? Era uma coisa muito interessante. Sobre o ponto de vista, vamos dizer assim, de auditivo. Então, fiquei vivendo no escuro com essa garotada esses dias, até que voltei, mas eu já não tinha mais gás para fazer o Som Livre, e aí eu saí da Globo, e tinha feito uns trabalhos lá, e um pessoal da Alemanha, e o Boni me indicou para ser o que acompanhava lá os alemães, que veio uma equipe de alemães aqui para fazer um programa para a TV alemã, com a TV, com a Elis, com a Gal, com o Gil, com o Baden Powell, e era um programa que chamava Canta Brasil. E o Boni pediu para que eu fosse o brasileiro lá na equipe, né? Os caras gostaram muito de mim, o programa foi um tremendo sucesso na Alemanha, eu fui para lá, aí eles me convidaram para dirigir um filme, né? Eu não tinha a menor ideia de trabalhar com película ainda, eu trabalhava com vídeo, né? E aí eu optei por fazer um documentário musical com os Novos Baianos. Isso se chamou Novos Baianos Futebol Clube. E esse documentário, ele foi coprodução com a Bandeirantes, que não deu a menor bola pro documentário. Anos depois, alguém pirateou aí, botou no YouTube. Hoje em dia, está com mais de 20 milhões de acessos esse documentário, que foi um sucesso extraordinário na Alemanha, né? Então, mais uma faceta. E aqui em São Paulo, trabalhando um dia num estúdio com Rogério do Prado, Damiano Cossela, Luiz Vergueiro e tudo mais, chega na hora do almoço um pedido lá do Petit, da DPZ. Eu preciso que vocês me mandem uma trilha que já estava encomendada lá, certo? Imediatamente. Aí o Rogério do Prá falou, mas agora não tem um locutor, o locutor está almoçando, etc. Falei, deixa comigo, eu faço a locução. E fiz a locução para mandar a trilha. Eles iam aprovar a trilha. Aí vi a resposta do Petit. A trilha nós não queremos, mas queremos essa voz aqui.
Puxa vida.
E aí começou a minha carreira de locutor de comerciais, né? Fiz muito trabalho pro Dodge. E era bacana, porque o Dodge era um diretor que sabia o que queria. Quando vinha o assistente do diretor, eu ficava na maior pânico, porque o cara faz do teu jeito. Eu falo, não tem jeito, eu sou um instrumento, você tem que dizer o que você quer.
Fala o que você quer que eu faça.
É. E quando vinha o Dodge, ele era cuidadoso, ele sabia exatamente.
Eu já fui dirigido por ele. O Nicola começou com ele, não sei se você sabe.
Não sabia.
Conta aí um pouquinho, Nicola, que você era.
Eu comecei a trabalhar na ProM. Ele tinha acabado de vir da Norton e eu fui, ia junto com ele e eu aprendi muito, porque ele era exatamente isso. Cuidava. Não, tinha as concepções.
Por isso que o Nicola é um espetáculo dirigindo locução. É realmente maravilhoso isso, porque aprendeu tudo com o Dodge.
O Dodge, hoje ele é dono da DPZ, né?
DPZ-T,
da Terca.
Exatamente.
E aí foi engraçado essa minha. Ganhei bons cachês. Aliás, eu provavelmente tenho o maior cachê por palavra da história da publicidade brasileira.
Opa, vamos a essa história.
Eu fui chamado para fazer a locução do Calvin Klein, primeira direção de comerciais do Walter Salles. Aí, que era o voz do Solano, o texto: Calvin Klein Jeans. Maravilha. Foi pro filme lá, de repente me liga a agência lá e fala: Solano, nós vamos renovar o comercial, etc. Manda a nota. Eu mandei a nota. E isso aconteceu não sei quantas vezes, né? Eu já estava até meio constrangido. Eu falei, pô, peraí, eu já não vou nem lá na coisa. Aí chega um recado do assistente: por favor, apareça no estúdio que mudou o texto. Eu falei, bom, pelo menos vai ser um outro trabalho, vai ser um pouco diferente, né? Uhum. Não é mais Calvin Klein Jeans. Eu falei, qual é o texto? Calvin Klein.
Ai, meu Deus do céu.
E aí, mais nota, mais. Se você fizer conta por palavra, eu falei três palavras e recebi não sei quantos cachês.
Depois só duas.
Provavelmente seja o cachê que mais recebeu grana por palavra da história da publicidade brasileira.
Então vamos ouvir um comercial desses todos aí com a voz de Solano Ribeiro.
Seu cabelo está pesado, sem vida, é seu shampoo que pode estar deixando resíduos. O novo shampoo Johnson's é puro. O novo shampoo Johnson's só deixa brilho, maciez e volume. Novo shampoo Johnson's renova a beleza dos seus cabelos.
Muito bem, de volta, Solano Ribeiro já na publicidade, já na locução. No rádio, você demorou a ter alguma coisa?
Não, eu não demorei a fazer alguma coisa, porque entre essas idas e vindas, quando eu voltei da Alemanha, eu fui convidado para Tupi, pelo Orlando Negrão. E o Orlando Negrão era um cara que estava pondo ordem na programação da Tupi. Eu cheguei na Tupi e percebi que eles padeciam de um grande complexo de inferioridade com relação à Globo. Eles tinham tantos programas quanto a Globo, um equipamento quase que correspondente, mas eles tinham aquele complexo, porque a Globo estava em ascensão, e a Globo tinha uma vantagem, a Globo tinha a central de produções.
Como então, diria o Nelson Rodrigues, complexo de vira-lata.
É, complexo de vira-lata. E eu cheguei na Tupi, a primeira coisa que eu fiz foi falar, peraí, nós vamos competir, sim. Por quê? Mudei um pouco a linguagem das chamadas e tudo mais. E aí passamos a fazer números lá, né? Programas até
que ano era isso, Solano?
75 eu entrei na Tupi.
Ah, o locutor de chamadas era o Henrique Regis? Já não, você não se lembra?
É o locutor.
O Kiko, talvez o Kiko.
O Kiko
era uma figura. O Kiko era sensacional.
E quando a Tupi começou a dar toda errada lá, etc, 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 o Negrão saiu porque ele queria ter sido escolhido como um dos condôminos. Não foi. Escolheram o genro do Edmundo Monteiro. Então nós saímos de lá. O que, que nós vamos fazer? Ficamos tomando uísque na casa do Negrão 6 meses, mais ou menos, lá. Toda tarde a gente ia para lá com as mulheres, ficavam bebendo, bebendo, bebendo. Até que o caminho é FM. Vamos comprar uma FM. Mandou lá alguém conhecido dele pesquisar, juntou um grupo de pessoas para dar uma grana, eu vendi um apartamento e fundamos a Antena 1.
Não acredito, você era sócio da Antena 1?
Eu era sócio da Antena 1. Só que os padres paulinos, quando nós chegamos lá para pagar a Antena 1, para comprar a Antena 1, eles falaram, nós só vendemos a vocês a América, se vocês comprarem a América AM do Rio. Tá bom, quanto vocês querem pela FM? 200 mil, não sei que moeda era, dólares. E a do Rio, 400. Era uma AM, último lugar em audiência. Aí a gente chegou à conclusão, não, vamos investir no FM aqui em São Paulo. E o AM, eu falei, deixa a programação do AM comigo. Ia pro Rio uma vez por semana, demiti todos os programadores. Aí criei eu uma programação, que era uma espécie de carrossel, que criei estrelas, então tinha 5 estrelas, 4 estrelas, 2 estrelas, essa coisa toda. E eu escolhi as músicas, peguei os locutores e eu passava, a partir dessa minha escala, eu dava a programação para a turma de informática da UERJ. E eles então me mandavam randômica, né, que fazia
de 5 estrelas, rodava 5 vezes por dia.
Exatamente, porque o ouvinte, ele não gosta quando ele pega uma sequência gravada, né?
Sim.
Então nós fizemos aquilo lá. 8 meses depois, a América, chamamos a América 1 também. Pra quê? Quando a gente fosse pra Europa, pro Mideu, porque a gente também fez uma gravadora chamada Gram, Gravações América. A gente botava o cartão de visita América 1. O cara pensava da Europa 1, fala, puta, deve ser uma puta rádio, né?
É. Então, América 1.
América 1, pô, tem que ser a correspondente na América. Pois bem, a minha programação foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. 8 meses depois eu estava em 4º lugar, ameaçando a Tamoio.
Na frente só Tupi e Globo.
Globo, Tupi e Mundial.
Mundial.
É. E passamos a Tamoio. Um dia me liga o administrativo lá. A Tamoio contratou todo mundo aqui da rádio.
Ué?
Contratou. Eu falei, pô, azar deles, porque não depende disso. A programação é a programação que era feita por mim. Como escolha e a randomização pela UERJ. Ou seja, era mais barato o pessoal da UERJ do que os programadores todos lá, né? Aí eu falei, e aí, como é que vocês estão fazendo? Ah, o transmissor está botando uma fita lá com a programação, está no ar. Eu falei, estou indo para o Rio. Peguei uma ponte aérea, cheguei e fui direto para o microfone. Eu criei América 1 Rio, 2 horas e 3 minutos. Eu criei essa coisa, era como a locução. América 1 Rio, dava o horário e botava as músicas lá. Então foi incrível também. Essa foi a minha experiência de rádio, a primeira experiência, muito mais como empresário e como programador, que eu fazia programação da Antena 1 aqui também. E aí, até que eu me desentendi com o Negrão. Porque ele era majoritário e ele é um avião, né? Ser minoritário do Negrão era uma coisa que era preocupante. Me desentendi com ele, vendi minha parte e aí fazer o quê? Depois daquela, voltei para Tupi.
Certo.
Tínhamos saído, fizemos a Antena 1 e o Avancini estava na Tupi então, e o Júlio Medardo.
78, 79. 79. Foi quando eu conheci o Solano.
Foi quando eu fiz o Festival da Tupi.
Exatamente.
Também, né? Então essa foi a minha história, já misturando um pouco as coisas,
sim,
né? Talvez nem...
Não, ainda tem mais mistura ainda, né? Porque na publicidade você deixou de ser só locutor e fez uma produtora.
Fiz uma produtora.
Onde eu gravei muitas coisas.
E onde eu fui dirigir filmes também.
Sim, né? Claro.
E dirigi filmes memoráveis, assim, filmes maravilhosos, né? O lançamento do Tempra.
Eu não me lembro, eu lembro o endereço, não o número, mas era na Padre Antônio José dos Santos.
Ah, é, exatamente.
E o nome da
VPI.
VPI, exatamente.
Vídeo Produções Independentes. Enfim, a partir daí, depois da VP, eu tive problemas complicadíssimos, né? Eu tive câncer no colo, fiz uma cirurgia de câncer no colo, tive que fazer uma quimioterapia, fechei praticamente a VPI, porque eu não sabia se ia sobreviver, o mercado estava ruim.
Uhum.
Então eu praticamente fechei a VPI, que me deixou um monte de problema até hoje não resolvidos. Aceitei o convite da Cultura para fazer o festival na Cultura também, e fiz o Festival Cultura, que também foi talvez o mapeamento mais interessante de todo o trabalho que eu fiz de festival. Eu descobri coisas que eu não conhecia, ritmos do Amapá, Marabaixo. Você já ouviu falar em Marabaixo?
Marabaixo.
Marabaixo, é um ritmo do Amapá que é maravilhoso. A música do Pará, a música da fronteira sul, é o chamamé, né? E aí a música do tambor de crioula do Vale do Jequitinhonha. Então foi um festival brilhantemente bem feito, só que o resultado revoltou todo mundo, inclusive os diretores da Cultura lá. E aí eu saí da televisão e passei a fazer o meu programinha de rádio.
Uhum.
Chama Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Ele vai ao ar no domingo às 14h no AM e às 11h no FM.
AM 1200 kHz da Cultura.
Mas você não deve ouvir
103.
O rádio.
Sim.
Porque domingo 14h não é horário de você ouvir rádio.
Fica na internet também, né?
Fica tomando uma cerveja.
É, exato.
Vai pra internet, entra lá na coisa, tem mais de 50 podcasts com o meu programa.
Que ótimo.
E o meu programa,
Solano Ribeiro
e a Nova Música do Brasil.
Olha, Solano Ribeiro é a pessoa que mais descobriu novas coisas na música brasileira. Você não vai se arrepender de ouvir o que ele apresenta nos programas dele, porque ele continua indo atrás e está buscando coisas novas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de curtir as coisas que já estão lá e as novas que virão.
Eu diria que a hora que esse novo elenco tiver um espaço na mídia, porque a internet ela produz fenômenos, 1 bilhão de vezes, etc., mas ela é muito dispersiva, né? Então, a hora que uma emissora com poder de fogo, tipo Globo, botar esse elenco no ar, vai acontecer no Brasil uma revolução musical, um movimento mais importante do que foi a Bossa Nova e até da MPB com os festivais que eu criei.
Olha que coisa maravilhosa, hein?
Eu convido vocês a entrarem no Cultura Brasil, pega qualquer programa lá, vocês vão ver que sempre tem uma música ou um artista maravilhoso. Então, eu aposto, o cara deve olhar para mim e falar: quem é esse senhor aí que fica falando de nova música do Brasil, de futuro?
É
esse senhor que vos fala, né?
É esse que descobriu tudo aquilo que você ouviu e fez sucesso lá no passado.
É.
Solano Ribeiro, nosso convidado de hoje aqui no podcast Voz Off.
Valeu.
Que maravilha, Solano. Muito obrigado.
Sensacional.
Só falei eu aqui, pô. Deviam ter falado um pouquinho.
Não, mas é exatamente isso. A gente quer a voz off de quem realmente
tem história,
deixou história e ainda continua fazendo história no rádio, na TV, na publicidade, como você fez. E
agora na internet.
E agora na internet também. Por isso estamos aqui no nosso Voz Off, que o pessoal só capta através da internet mesmo. Muito obrigado mais uma vez por sua participação.
Eu agradeço a vocês, agradeço a você por ter lembrado de mim, e ao mesmo tempo que eu agradeço ao Nicola e dou parabéns a ele, porque é aniversário dele hoje.
Hoje Nicola fazendo mais um aninho de vida, no dia dessa nossa gravação aqui.
Eu vi isso lá no Facebook, aniversário
da internet, né?
Ou seja, todo mundo já sabe que estamos gravando no dia 12 de agosto. Voltamos num próximo mês com mais um podcast Voz Off. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência.
E como em todo final de Voz Off, mais algumas curiosidades sonoras ou que o Solano esteve envolvido ou que ele citou na entrevista. Para começar, um trechinho de um Marabaixo, o som do Amapá.
Quando a maré baixar, vou cantar.
Marabaixo pra gente dançar.
Quando a maré baixar, vou cantar.
Marabaixo pra gente dançar.
Quando a maré baixar, vou cantar. maré baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Gengibirra pra beber, a caixa para tocar.
Gengibirra pra beber, a caixa para tocar.
Quando a maré baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Quando a maré baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho?
Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho?
Quando a maré baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Quando a maré baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Quando a maré baixar, vou cantar.
Abaixo pra gente dançar.
Rosa branca, Açucena, quem foi que te serenou?
Rosa branca, Açucena, quem foi que te serenou?
Agora mais um trecho de um sucesso do The Avalons, My Valentina.
To be true, Valentina, my Valentina, you know how much I love you. You have stolen my heart away. Now I'm helpless. So what do you say, Valentina, my Valentina? You know how much I love you, Valentina, my Valentina. I'm just no good without you. You have stolen my heart away. Now I'm helpless. So what do you say, Valentina?
Valentina, my Valentina. E para finalizar, uma narração do Solano que faz parte do documentário Novos Baianos Futebol Clube, que o Solano dirigiu, e em seguida um Samba na Minha Terra, cantado pelo Moraes Moreira e com o solo arrebatador do Pepeu Gomes no meio.
Tudo começou quando Caetano e Gil deixaram o Brasil e eles desembarcaram no Sul. Vinham do meio da rua, da juventude que viveu, pulou e sorriu o tropicalismo. Com a passagem de João Gilberto, o mestre, pelo Brasil, a música dos Novos Baianos assumiu a qualidade que se encontra, guardando muito de Bahia e do primeiro baiano, Dorival Caymmi.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo pole. Quando se canta todo mundo pole. Quando se canta todo mundo pole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo pole. Quando se canta todo mundo pole. Quando se canta todo mundo pole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Samba lá da Bahia deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando
quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. É do Camara da Bahia do Charles Mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É muito a cabeça ou doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. Me dá na samba, eu nunca me separei.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2019.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.